chegamos ao 12º episódio do Perspectiva, podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. No dia 3 de dezembro foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por isso, nesse episódio, vamos falar sobre acessibilidade e desenho universal.
Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos a arquiteta e urbanista Regina Cohen, especialista em acessibilidade e desenho universal, com mestrado, doutorado e pós-doutorado também no tema. Coordenou o núcleo Processo da UFRJ, é conselheira e coordenadora da Comissão de Acessibilidade do Conselho do Rio. Integra ainda o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade do Rio de Janeiro e a Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade do Rio de Janeiro.
Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Estou muito feliz e acredito que essa conversa pode enriquecer muito a carreira e a profissão de todos os profissionais que trabalham com as questões das cidades, das edificações e dos espaços em geral. É muito importante e estou muito feliz de poder dar alguns recados para vocês. A acessibilidade hoje é uma questão premente e urgente e não atende só pessoas com deficiência, mas outras pessoas que dependem dos espaços para poderem caminhar e ter uma mobilidade segura.
Está conosco também a arquiteta e urbanista paulista Silvana Cambiage, mestre em arquitetura pela FAU-USP, com foco em acessibilidade. É autora do livro Desenho Universal, Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas. É também conselheira do CAU São Paulo, onde preside a Comissão Permanente de Acessibilidade.
Olá, gostaria de agradecer vocês, em especial a Regina, por me convidar para essa conversa, para a gente poder conversar e contribuir um pouco com os arquitetos que estão interessados em saber sobre acessibilidade, em implantar em seus projetos, nas suas obras, tá? Um prazerzão estar aqui com vocês.
Para completar o trio de hoje, participa também Isabel de Loureiro Maior, professora da Faculdade de Medicina da UFRJ, mestre em Medicina Física e Reabilitação, ex-secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Condef Rio.
Olá a todos, gostaria de agradecer o convite para participar do podcast que vai tratar das perspectivas de acessibilidade, e é um prazer muito grande poder conversar com as pessoas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro.
Muito obrigado a todos os nossos participantes. Para começar o nosso bate-papo, queria que vocês falassem um pouco sobre os principais desafios de acessibilidade hoje.
Hoje podemos dizer que ainda existem grandes desafios na questão da acessibilidade, na garantia do direito de ir e vir de todas as pessoas numa cidade. Mas penso que a acessibilidade, penso e tenho certeza que a acessibilidade é uma questão holística mais plena, e todos os elementos da acessibilidade, todos os espaços têm que estar acessíveis. A gente trabalha muito com o conceito de rota acessível, que significa você não encontrar nenhum obstáculo para se direcionar ao à sua vida diária, às suas atividades. Então, começa a sua saída de casa, o acesso ao seu trabalho, à sua universidade, à escola, às atividades de lazer, Então, ainda existem muitas barreiras de acessibilidade, tanto na questão urbana quanto na questão arquitetônica, nas ruas, calçadas, praças, travessias e no acesso às edificações. E esses espaços ainda, no nosso país, no Brasil, ainda apresentam muitas barreiras. Então, temos um caminho ainda bastante longo pela frente, e grandes desafios para conceber a acessibilidade de uma maneira plena que atenda a todos os requisitos contidos nos principais documentos que o nosso país possui para garantir essa igualdade e equiparação de oportunidades de todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.
É óbvio que nós todos gostaríamos que, especialmente o CAL, levasse aos seus profissionais a mensagem de que o desenho universal é o ideal, como base para toda a população. Agora, pessoas com deficiência, pela própria Convenção e pela Lei Brasileira da Inclusão, além do desenho universal, têm direito a esses recursos adicionais que fazem com que a acessibilidade, de fato, garanta as suas individualidades, as suas necessidades mais específicas. Então, aqui nós estamos falando de língua brasileira de sinais, estamos falando dos códigos de escrita e Braille e para escrita e para leitura, estamos falando de todos os softwares que podem ser utilizados, estamos falando da linguagem simples que é utilizada para as pessoas com deficiência intelectual, para a iluminação específica em alguns ambientes que facilitam as pessoas de baixa visão e outras que não sobrecarregam sensorialmente em demasia as pessoas com transtorno do espectro autista. Há detalhes que, do ponto de vista biológico, nós conhecemos como tipos de deficiência. E, obviamente, que há uma série de características, padrões e normas que, dentro do papel do que fazem os arquitetos e urbanistas, estão nas várias normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O mais conhecido de todos é a norma técnica 9050, que teve uma revisão recentíssima nesse ano de 2020. E, na verdade, várias outras normas precisam ser revistas a cada conjunto de anos, porque são novas tecnologias que podem ser incorporadas. Há ainda um cuidado muito importante, que a acessibilidade não seja entendida como alguma coisa que prejudica a qualidade ou a beleza dos traços que são desenvolvidos pelos arquitetos e urbanistas. Ao contrário, quando nós falamos em desenho universal, quando nós falamos na segurança e na usabilidade de todas as pessoas, aí é que está a beleza, aí é que está o desafio que os profissionais da arquitetura e do urbanismo podem fazer para que o design, desde um objeto até de um espaço físico ou de uma construção, seja de fato acessível a todas as pessoas. Então, dezembro é um mês muito especial para falarmos de acessibilidade, porque a acessibilidade é um grande desafio sempre, porque nós sempre teremos novas oportunidades de melhorar os padrões, definir novos padrões, estabelecer que esses padrões tragam mesmo mais confiança às pessoas com deficiência. Para exemplificar isso de uma maneira muito simples, que é aquela maneira como nós, quando estamos falando com as pessoas com deficiência, nós comentamos, um dos desafios, com certeza, é o traçado das cidades. As cidades brasileiras têm relevos diferentes, têm topografias diversas, né? E muitas cidades foram feitas a partir de construções muito antigas. não tão antigas quanto as da Europa, mas não foram levadas em consideração, por exemplo, calçadas, espaços e uma série de outras questões que hoje são um grande impeditivo para a participação das pessoas com deficiência. Então, se nós tivéssemos o maior desafio que eu acho hoje da acessibilidade, é nós termos orçamento, termos vontade política de definição, tenhamos também cada vez mais um empenho maior dos profissionais dessa área para que a acessibilidade passe a ser um bem comum para toda a sociedade.
Um dos principais desafios da acessibilidade hoje é colocar em prática o que as leis já dizem que a gente tem que fazer. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais legislação tem sobre acessibilidade, inclusive sobre desenho universal. É um dos poucos países que tem desenho universal enquanto uma obrigatoriedade legal em todos os projetos. Tá? E ela faz parte da Carta Magna, essa legislação hoje que a gente tem que obedecer. Porém, na prática, a realidade não acontece. Então, eu acho que um dos maiores desafios é alterar esta mentalidade do ato de projetar e fazer com que estejam incorporados essa questão da acessibilidade, das pessoas, da diversidade, do desenho universal em todos os projetos que são desenvolvidos e especialmente na qualidade das obras, porque a acessibilidade é uma questão de projeto, claro, mas é uma questão muito séria de obra, de qualidade de obra, tá? Um degrauzinho mínimo pode fazer que uma pessoa tropece e toda a acessibilidade vá por água abaixo. Então, minha ideia, a maior dificuldade que a gente tem hoje, o maior desafio, é realmente tirar as leis do papel.
Quais foram os principais avanços recentes relacionados à acessibilidade que podemos comemorar nesse mês dedicado à pessoa com deficiência?
O Brasil é um país muito plural e ele vai avançando em estágios diferentes em diversas cidades desse país, em diversos estados. E eu acho que assim, mas uma coisa a gente percebeu de norte a sul do Brasil nesse último mês, como me perguntaram na questão da acessibilidade, que é a questão digital. Até pouco tempo atrás, se falava de acessibilidade estritamente física. Espaços, largura de porta, todo mundo já imaginava uma rampinha. E eu acho que esse mês dedicado às pessoas com deficiência, que é o mês que tem o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e com as pessoas mais em casa, utilizando de todos os recursos digitais que a gente tem disponível, o que a gente percebe é que já se fala também na acessibilidade digital. A cidade de São Paulo, inclusive, tem um selo que é dado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, que dá cursos para ensino de acessibilidade digital, porque, assim como a gente aprendeu na faculdade comunicação visual, esse termo tem que cair em desuso, porque temos diversas formas de comunicação, né? De comunicação para quem não enxerga, para quem não escuta, enfim. E eu acho que com todo esse aprendizado da pandemia, a gente pode comemorar as últimas notícias, acho que é desse começo de preocupação com a acessibilidade digital.
Posso dizer que, apesar dos grandes desafios, com certeza a gente teve muitos avanços na questão da acessibilidade, porque o que costumava acontecer há algum tempo atrás é que não se via quase pessoas com deficiência na rua, os idosos saíam pouco pelas dificuldades, mas por uma série de razões também, né? Além das questões das barreiras físicas encontradas nos espaços, né? Então, hoje a gente já vê um grande número de pessoas, não só pessoas em cadeira de rodas, pessoas cegas, com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, com deficiência mental, que saem à rua. A gente já vê uma grande quantidade dessas pessoas vivendo a sua vida cotidiana e saindo de fora das suas casas, quando elas eram, há algum tempo atrás, protegidas pela família, que muitas vezes tinha vergonha até de mostrar seus filhos com alguma deficiência. Além disso, posso dizer também que tivemos grandes avanços da legislação, né? Nós temos no Brasil uma legislação muito avançada, que pode se equiparar à legislação de muitos países desenvolvidos de todo o mundo. E, além dessa legislação, de uma convenção da ONU, regulamentada pelo Brasil, que assumiu o status de emenda constitucional, temos também a Lei Brasileira de Inclusão, e tudo isso fez parte de um processo de evolução, né? Começamos com o decreto 5296 de 2004, decreto de acessibilidade, outras leis anteriores a esse decreto, e fomos evoluindo para chegar à legislação que a gente tem hoje, que é muito importante e muito avançada. Temos também uma grande quantidade de normas técnicas de acessibilidade que evoluíram e estão em constante evolução, que são um referencial técnico para os profissionais de projeto. Então, as normas fornecem os subsídios e as características, os preceitos que devem ser seguidos nos projetos que os arquitetos devem adotar para que os espaços não ofereçam barreiras para as pessoas. Então, podemos dizer que os avanços são muitos. Precisamos partir desses avanços, tanto legais quanto normativos e técnicos, para a prática de cidades para todos. E isso é o importante, que a gente tem que avançar muito ainda aqui nas nossas cidades, da cidade do Rio de Janeiro e no Brasil como todo.
Falando sobre os avanços mais recentes da acessibilidade, poderíamos mencionar toda a regulamentação que veio posteriormente à Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, LBI, como nós chamamos. A lei, na verdade, ela entrou em vigor em janeiro de 2016 e alguns dos artigos referentes à acessibilidade precisaram de regulamentação. Um desses pontos são justamente os espaços dos grandes estádios, também das salas de espetáculo e toda a necessidade de encontrar posições dentro de estádios, auditórios, onde as pessoas com mobilidade reduzida ou usuárias de cadeira de rodas ou pessoas obesas, todas aquelas que têm atendimento prioritário, terão condições de frequentar aquele espaço com bastante segurança, próximo a uma rota de saída, com facilidade. E são novos decretos que vieram trazer os percentuais que antes não aconteciam. Da mesma maneira, com a Lei Brasileira da Inclusão, também houve a necessidade de estabelecermos os percentuais das vagas para pessoas idosas e para pessoas com vários tipos de deficiência nos estacionamentos públicos ou privados de uso coletivo, que podem ser fiscalizados pelo poder público. Vários outros aspectos, depois da Lei Brasileira da Inclusão, também passaram a vigorar. Um deles é justamente o fato de, vou falar de uma maneira bastante leiga como médica, mas são construções novas que, quando a pessoa faz a compra de um imóvel, não só nas habitações de interesse social e nos condomínios feitos com recursos públicos, mas também nas construções privadas, se você faz a compra inicial, você pode solicitar uma adaptação adequada, desde que não mexa nas estruturas da construção. Você pode mudar a posição de uma parede, mudar a posição de uma porta, justamente para facilitar a vida da pessoa em relação ao espaço físico interno de uma unidade habitacional que vai ser comprada e utilizada por uma pessoa com deficiência. Isso faz uma diferença muito grande. Eu, que fui uma pessoa que não tinha deficiência, depois tive uma lesão medular e passei a utilizar bengala, mas depois de alguns anos, por um agravamento, tive a necessidade de utilizar cadeira de rodas, sei muito bem o que significa isso. Então, eu acho que isso foi um grande avanço da legislação atual, quando ela estabelece esses detalhes, que são detalhes também de transporte coletivo, mostrando os espaços que devem ser ocupados pelas pessoas, espaço para o cão-guia. E um grande problema que nós ainda não vencemos, e esse, embora não esteja na Lei Brasileira da Inclusão diretamente, porque é uma decisão mais adiante, pode-se falar sobre as questões das prefeituras, mas do transporte coletivo, se for o ônibus de piso baixo ou de embarque em nível, com certeza melhora a qualidade de vida de todas as pessoas. E quando nós falamos que as pessoas, por exemplo, idosas, as pessoas obesas, mulheres grávidas, as pessoas que estão temporariamente com alguma dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, além daquelas que são realmente pessoas com deficiência física ou têm dificuldade de visão, né, terão melhor rendimento se o embarque for dessa maneira facilitado. Então, esse é um aspecto que cabe às prefeituras, cabe às associações, cabe aos conselhos de direitos das pessoas com deficiência. Todos eles têm seu papel e têm a sua responsabilidade, assim como as comissões de acessibilidade. E eu espero que, com a mudança de prefeituras no Brasil todo, né, o ano foi de eleições municipais, nós possamos contar com comissões de acessibilidade que, de fato, verifiquem a qualidade dos projetos dos espaços públicos e dos espaços privados de uso coletivo, e também fazer com que todas as demais regras possam ser levadas em conta e verdadeiramente implementadas e fiscalizadas. A acessibilidade não é coisa para amador. Acessibilidade é um direito básico, um direito para o alcance dos demais direitos. Por exemplo, uma escola tem que ter acessibilidade, se você não tem direito à educação. É um espaço físico do trabalho e também as praças, as áreas de lazer, todos os pontos, as praias, nesse grande litoral do Brasil, muitas vezes são deixadas de lado. Não só as praias da costa brasileira, mas os balneários fluviais podem ser grandes espaços de lazer que, se forem considerados com acessibilidade, as pessoas terão muito melhor qualidade de vida.
Qual o papel dos arquitetos e urbanistas ao projetar e construir para produzir cidades mais acessíveis?
O arquiteto, ele tem que ter o conhecimento de todas as necessidades humanas, de todas as características do homem na sua diversidade, para poder projetar espaços que possam ser utilizados por essas pessoas. E as pessoas são diferentes. Então, uma vez que o arquiteto projeta espaços que não estão contemplando a todas as pessoas, é um projeto deficiente. Tá? Eu não posso fazer um espaço que apenas pessoas no auge da sua saúde, na idade mais produtiva, vão utilizar. Você tem que pensar em espaços, cidades, casas também, que isso é muito importante. As pessoas têm que morar nas suas casas a vida toda, tá? E hoje em dia, cada vez diminuindo áreas construídas, praticamente é impossível usar um banheiro de um apartamento mais novo. Isso está criando projetos deficientes, porque não são todas as pessoas que usam. Então, o arquiteto, ao meu ver, ele tem um dos principais papéis na questão da acessibilidade. É como médico, ele tem que prever todas as possibilidades que um paciente tem que ter como doença, no percurso da vida, fazer um acompanhamento. Mesma coisa assim, se eu vou procurar um arquiteto, ele não tem que esperar que o cliente peça, ele tem que se antever, imaginar e produzir projetos com acessibilidade, assim como os que trabalham em prefeituras, em todas as outras ações, no urbanismo, no transporte, eles têm que pensar nessa diversidade e incluir nos seus projetos todas as pessoas. E falando na legalidade, quando você assina uma RRT, você declara, é obrigatório, que está atendendo leis e normas de acessibilidade. Então, não precisamos nem dizer qual é a nossa responsabilidade, é total.
Podemos dizer que os arquitetos e urbanistas desempenham um papel fundamental na construção dessas cidades mais acessíveis que desejamos para o futuro e para o agora também, para o hoje, né? Os arquitetos têm que ter o conhecimento de toda a legislação já conquistada e que é muito avançada do Brasil, como eu já falei, e também o conhecimento das normas, das muitas normas que existem para casos específicos. Entender que o arquiteto tem que ir muito além da norma, né? Às vezes a norma ela não oferece respostas para situações que o arquiteto tem que ter muita criatividade, utilizar a norma, mas quando não conseguir resolver algumas questões por meio das normas técnicas de acessibilidade, ele ser criativo e adotar soluções que atendam o máximo possível às características de todas as pessoas e às dificuldades da população em geral, né? Então, isso é muito importante. Os arquitetos desempenham um papel muito importante no processo de projetar espaços e cidades e edificações que atendam a todas as pessoas e que sejam acessíveis e serem criativos, né?
Quais são as principais normas e leis que o arquiteto e urbanista precisa saber para fazer projetos mais inclusivos?
Um arquiteto e um urbanista deve levar em consideração, antes de mais nada, a Constituição brasileira, para pensar nas normas de acessibilidade, encartado na Constituição brasileira, com o mesmo nível da Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é o artigo número 9, é dedicado à acessibilidade, e tem as definições de acessibilidade, de tecnologia assistiva, e a falta de acessibilidade é considerado uma questão de restrição de participação das pessoas com deficiência. E aqui é bom que a gente reforce o conceito de que deficiência não é uma questão meramente biológica. Deficiência significa que se você pode ou não participar. E esse poder ou não participar significa de qual é o grau de acessibilidade que aquela sociedade faz com que os seus ambientes, a sua vida, os seus processos de trabalho, os seus espaços de convivência, de lazer e de uso para a educação, para o trabalho, como mencionei, e todos os demais, possam ser utilizados pela maioria das pessoas, de uma forma geral, como um desenho universal, ou então com as adaptações necessárias e os recursos de tecnologia assistiva. Essa é uma das partes importantes, conhecer a Convenção, o artigo 9, volto a repetir, conhecer as leis 10.048 e 10.098 de 2000, o decreto 5296 de 2014, que não foi revogado, a lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e tem um conjunto imenso de normas sobre acessibilidade, que falam desde a acessibilidade, que é obrigatório nos táxis, é obrigatório nas autoescolas, que são serviços de treinamento de novos condutores de veículos, e uma série de adaptações que podem ser feitas. Arquitetos não desenham só espaços físicos, muitos arquitetos, né, fazem a parte do design também e sabem muito bem lidar com situações que as pessoas com deficiência, por mais que elas sejam as que devem ser consultadas, porque nada sobre nós sem nós é o nosso lema, mas muitas vezes a solução técnica, a melhor delas, a melhor informação vem da pessoa com deficiência, mas muitas vezes é justamente da parceria entre o profissional e a pessoa com deficiência que nós teremos as melhores soluções.
As leis mais importantes que os arquitetos a nível nacional têm que conhecer é o Decreto 5296 de 2004, que é um decreto que praticamente já deu em 2004 todas as regras a serem seguidas no Brasil de acessibilidade, tá? Ele cita as normas técnicas brasileiras de acessibilidade, que são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Aliás, esqueci de falar, eu sou professora da ABNT, dessas normas técnicas, já faz mais de 8 anos. E, enfim, essas normas são baixadas gratuitamente. A NBR 9050, que fala de acessibilidade em edificações como um todo. A NBR 16537, que fala da questão dos pisos táteis direcional, diretrizes e de alerta, né? Diretrizes de projeto e inúmeras outras que tem, de plataformas, elevadores, de ônibus, trem, tem várias especificidades. Então, você pode ter esse decreto federal, depois as normas e as leis, para você conseguir atender o decreto federal, que o decreto vai dizer aonde. As normas vão dizer como. E a lei que veio consolidar em todo o Brasil e fazer com que virasse uma emenda constitucional às questões de acessibilidade, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É a 13.146 de 2015. É aquela que a gente assina na RRT, é aquela que a gente declara o atendimento e é uma das leis mais importantes a nível nacional. Fora isso, os municípios podem ter outras leis, tá? O município de São Paulo, no código dele, tem várias especificidades, inclusive a gente tem um certificado de acessibilidade. A gente tem um selo de acessibilidade, a gente tem regras até mais rígidas do que essas duas leis que eu citei. Mas é assim, os municípios podem pedir além do que esses decretos e lei, nunca menos. O município pode pedir a mais que as leis federais, nunca menos.
Bom, posso dizer que, dentre as muitas normas técnicas de acessibilidade, duas são de fundamental importância, são as principais e mais importantes, né? Que é a norma NBR 9050, que teve uma edição nova esse ano de 2020, no dia 3 de setembro de 2020, entrou em vigor uma nova norma. A gente tinha a de 2015 e 5 anos depois foi reformulada para atender algumas exigências e modificações. Temos também como uma outra importante norma a 16537, que trata da sinalização tátil, do piso tátil, né? A gente tem uma norma que se desvinculou da norma técnica básica de acessibilidade, que era uma norma que envolvia tudo, e a gente tem a 16537, que trata só do piso tátil. Piso tátil é para atender principalmente as pessoas com deficiência visual, se divide em piso tátil direcional e piso tátil de alerta, que guia o caminho das pessoas cegas pelos espaços que elas percorrem. Então, ela indica o caminho, o cego com a bengala, ele se guia por esse caminho, no caso do piso tátil direcional, e o piso de alerta, o piso tátil de alerta, ele indica um obstáculo que o cego vai identificar com a bengala, de acordo com a característica do piso tátil de alerta, que ele vai encontrar um obstáculo da frente e ele vai se desviar, então, desse obstáculo. Mas a sinalização tátil de alerta, ela também indica mudança de direção. Se está indo numa direção, numa determinada calçada, e você tem uma travessia, ou você tem uma edificação, um banco, então, naquele cruzamento, vai ter uma sinalização tátil de alerta dizendo que você, mudando de direção, você vai para outro espaço. Você vai ou atravessar a calçada, atravessar a rua, ou vai se direcionar para uma edificação, que é uma edificação que você esteja procurando, que o cego, no caso, esteja procurando, né?
O papo está muito interessante, mas faremos agora um rápido intervalo. Daqui a pouco retornamos.
Olá novamente. No episódio de hoje, estamos conversando sobre um tema muito importante que, no entanto, muitas vezes é negligenciado: a acessibilidade. Falamos um pouco também sobre o papel dos arquitetos e urbanistas para tornar as cidades mais inclusivas. Regiana, o CAURJ possui há 3 anos uma comissão de acessibilidade. Quais foram as principais contribuições do grupo durante esse período?
Bom, com relação ao CAU-RJ, eu sinto o maior orgulho de, quando fui conselheira, né, sendo conselheira titular do CAU-RJ, ter criado a Comissão de Acessibilidade, que tinha que, no meu entender, ser uma comissão permanente e não uma comissão temporária. A comissão se empenhou. Nós passamos, tivemos membros que saíram, outros que entraram, mas formamos um grupo muito bacana de arquitetos. Eu coordenava como conselheiro titular a comissão e desenvolvemos muitas atividades. Isso gerou um processo assim, de questionamento, de tentativa de aprendizado por parte dos arquitetos do CAU-RJ e gerou também um processo de difusão do conceito de acessibilidade, não só o conceito, mas a prática também, né? E a evolução da acessibilidade para a questão do desenho universal. O desenho universal foi desenvolvido por um arquiteto americano na Universidade da Carolina do Norte, que criou o conceito e eles chamam, ou nós costumamos chamar muitas vezes de uma filosofia ou uma utopia, nem sempre você consegue garantir acessibilidade para todos, mas é essa evolução. Isso a comissão do CAU-RJ tentou mostrar através de suas atividades, foram muitas. Eu acho que a gente conseguiu produzir um material bem bacana da Comissão de Acessibilidade, além dos eventos que foram realizados, né, em 2018, 2019, 2020. A gente iniciou, mas como muitas atividades do CAU-RJ e de outros setores, né, por causa da pandemia, a gente teve que mudar as nossas estratégias e perspectivas, mas não deixamos de desenvolver atividades. Eu acho que foi a comissão mais atuante do CAU-RJ. Nós fizemos muita coisa, como estávamos e continuamos num período virtual, né? A gente organizou webinars, lives e várias atividades virtuais e continuamos trabalhando na questão da acessibilidade. E posso dizer com muito orgulho que a gente conseguiu trabalhar e mexer pelo menos na mentalidade dos arquitetos dentro do CAU-RJ. Eu acho que gerou um clima de mais empatia, mais curiosidade, mais envolvimento durante esses 3 anos da Comissão de Acessibilidade, que a gente pretende continuar, né? E para dizer também, né, a Silvana vai falar um pouco do CAU São Paulo, mas assim, é um orgulho maior ainda, e eu admiro muito também o trabalho da Silvana, né? Fui influenciada também muitas vezes por ela, mas o orgulho de termos apenas no Brasil 2 comissões de acessibilidade, a do CAU-RJ e a do CAU São Paulo, mas que não deve ser um orgulho. Na verdade, o orgulho maior é que todos os o CAU de todas as regiões, né, de todos os estados tenham a sua comissão de acessibilidade. Isso gera uma mentalidade muito diferente e um interesse maior pelo que está acontecendo e pelo que a gente conseguiu desenvolver, né? Então, tudo que fizemos foi muito importante nesse sentido de trabalhar um pouco a cabeça dos arquitetos e da sociedade, porque a gente também fez encontros com a sociedade, a gente trabalhou em outros municípios, não só na capital, a gente trabalhou na região dos Lagos, no Norte Fluminense, em outros lugares. Então, foi um papel muito importante desempenhado pela Comissão de Acessibilidade e não pode ser mais temporária. É uma comissão que tem que existir permanentemente dentro do CAU. Os arquitetos acham, no meu entender, né, e isso eu senti muito ao longo de toda a duração da comissão, que eles entendem tudo de acessibilidade. o que na verdade não acontece, porque quando eu vejo determinados projetos ou a realidade de coisas que acontecem na cidade, né, isso desmente a mentalidade de que arquiteto entende de acessibilidade, pronto, mas não é verdade. Então, a comissão gerou e desempenhou esse papel, né? E precisa continuar de forma permanente do CAU-RJ e do CAU em todos os CAUs regionais, né, de todos os estados.
Silvana, e como tem sido o trabalho da Comissão de Acessibilidade do CAU São Paulo?
A Comissão de Acessibilidade do CAU São Paulo, ela surgiu foi anterior, acho que do início do CAU. Eu fiz parte a partir, faz duas gestões que eu coordeno essa comissão, primeiro como um GT e depois como uma comissão temporária. Ao meu ver, ela tem que ser transformada em uma comissão permanente ou uma comissão especial, porque ela é importantíssima. Se trabalha os maiores assuntos. Foi muito bacana a nossa primeira experiência, minha primeira gestão, que a gente fez um convênio com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. E aí a gente começou pensando, bom, São Paulo, a gente tem já o nosso trabalho, existe a Comissão Permanente de Acessibilidade, vamos comer pelas bordas, vamos nas 10 regionais do CAU São Paulo, reunir esses profissionais que muitas vezes não têm acesso a cursos, às informações da capital, e vamos fazer seminários, workshops, e assim fizemos. Fizemos mais de 10 encontros de dia inteiro, lotado de pessoas, muito mais que 100 pessoas, gratuitos por todo o estado de São Paulo. E aí viemos vindo, o nosso último evento desse convênio foi na cidade de São Paulo, onde chamamos vários atores do estado inteiro. Foi muito bom. Nossa segunda gestão, a gente fez um convênio com a Prefeitura de São Paulo. E nesse convênio com a Prefeitura, como a gente já tinha varrido várias regionais, a gente focou realmente na capital, na melhoria. E foi bacana, porque teve a mudança do Código de Edificações nessa gestão, e a gente fizemos seminários internacional, inclusive a Regina Cohen teve o prazer de estar com a gente em São Paulo, e conseguimos trazer um nome interessantíssimo da Espanha e muitos textos, publicamos vários artigos na revista do CAU, no site, as normas e também vídeos. Fizemos sequências de vídeos mostrando a importância da mão do arquiteto, né, no projeto, como ele pode mudar. A acessibilidade depende do arquiteto. Vocês podem ver no site do CAU, São Paulo. Esses vídeos ficaram muito legais. Enfim, mas temos muito que fazer ainda. E esperamos que, mesmo não sendo uma comissão permanente ou especial, esse novo grupo que vem se empenhe em criar essa comissão. E foi muito importante para nós profissionais podermos conversar e discutir esse tema.
Já falamos aqui sobre a responsabilidade dos arquitetos e da sociedade, mas e os conselhos? para vocês como os conselhos profissionais devem atuar para a promoção do desenho universal.
Bom, eu creio que falar em como os conselhos devem atuar para a promoção do desenho universal, eu acabei já falando em vários itens aqui, né? E o importante é a continuidade desse processo. O trabalho desenvolvido ao longo desses 3 anos de comissão de acessibilidade do CAU-RJ é um trabalho que precisa ser contínuo. Ele não pode se interromper aqui. A gente tem que dar continuidade. 3 anos despertaram a sementinha para que os arquitetos que viam as ações da nossa comissão ficarem curiosos, às vezes frequentarem um evento que a gente estava organizando, ou lerem um artigo que a gente publicava no blog de acessibilidade dentro do site do CAU-RJ. Tem muita coisa ainda para ser feita no CAU-RJ e no CAU, nos CAUs de todo o Brasil, né? Eu acho que a gente está falando também da acessibilidade à comunicação, à informação. A gente precisa, por exemplo, nos eventos, ter intérpretes da língua brasileira de sinais. Isso eu tentei já implementar para a próxima gestão de 2021. Vamos torcer que a gente consiga. A gente precisa fazer com que o site do CAU seja acessível para as pessoas com deficiência visual também. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Então, eu acho que o CAU, os conselhos em geral, têm um papel preponderante. E no início de todo o meu trabalho, antes de criar e coordenar a Comissão de Acessibilidade do CAU-RJ, eu costumava dizer no trabalho que eu desenvolvi com a Cristiane Duarte no Núcleo para o Acesso da UFRJ, nós costumávamos dizer que a deficiência não está nas pessoas. Na verdade, os espaços é que são deficientes, as cidades é que são deficientes, na medida em que não conseguem atender às necessidades de todo mundo. E os conselhos profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, todos os conselhos têm um papel fundamental nesse processo, que não pode ser interrompido. Como eu falei, não se trata de um projeto de uma única comissão, mas de um programa geral a ser seguido pelo CAU-BR e pelo CAU de cada região do Brasil, para que a gente não tenha cidades tão deficientes como as que a gente ainda tem hoje no Brasil todo. E o arcabouço foi lançado com a comissão, mas mais que isso, foi lançado com toda a legislação e todas as normas que foram criadas ao longo de muitos anos e da evolução do movimento de pessoas com deficiência e do movimento de pessoas, de profissionais, arquitetos e urbanistas que trabalham com a questão da acessibilidade do desenho universal. Então é isso, é esse o recado que eu queria dar.
Eu acho que cabe ao conselho, num primeiro momento, informar os arquitetos, desmistificar, tá? Assim como eu acho que o CAU deveria promover cursos, promover textos, promover debates. Eu acho que mais do que cursos, que a gente tem boas escolas já que proporcionam isso, é promover debates em que essa temática fosse falada como competência de arquitetura. porque muitas pessoas, durante anos a fio, acharam a acessibilidade que não fazia parte da arquitetura, como se pudesse partes de pessoas não usar um espaço, não fazer parte da arquitetura. Mas, enfim, foram ideias de muitos arquitetos na época. E eu acho que também chamando os arquitetos à sua responsabilidade declaratória, eles têm que também entender que as leis são feitas para serem aplicadas e mostrar que a acessibilidade ela pode ser feita e melhorar a arquitetura. Você pode tirar partido disso, fazer projetos melhores por conta da acessibilidade. Praticamente, cidades que optaram por fazer reformas de acessibilidade tiveram grandes ganhos urbanísticos e melhoria da qualidade por conta, talvez, de rever uma obra de acessibilidade. E isso serve para qualquer tipo de espaço. Até espaços históricos, a gente tem exemplos riquíssimos na Europa de como foram acessibilizados e ficaram bonitos e melhor para todo mundo usar. Então, eu tenho a impressão que o Conselho pode atuar nessa informação ao arquiteto, na fiscalização do profissional, como eu já falei há pouco, para ver se ele realmente está cumprindo o que ele declarou, porque muitas vezes as prefeituras hoje não estão mais fazendo a papel de análise de projeto, vale a declaração do arquiteto. Então, alguém precisa fiscalizar se o que ele está declarando está correto. E o papel tem essa vertente de fiscalização do bom profissional, aquele que tem competência das suas tarefas. Fazendo matérias, publicando informações no site. Acho que tem muita maneira do CAL ajudar a promover a acessibilidade.
A perspectiva chegou ao fim e quero agradecer a participação da Regina, Silvana e da Isabel e deixo o espaço aberto para que possam fazer as considerações finais.
Gostaria de deixar meus agradecimentos ao blog do CAL Rio de Janeiro, agradecer ao Nicolas, agradecer a indicação da coordenadora arquiteta Regina Cohen, minha companheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro, com quem trabalho há muitos anos e tenho um laço de amizade, não só por sermos ativistas dos direitos das pessoas com deficiência, mas como estarmos sempre procurando fazer com que mais pessoas se envolvam nessa luta. Então, ficam meus agradecimentos à Regina Cohen. Chamo a atenção para o grande trabalho que ela tem feito, não só do ponto de vista acadêmico, mas de divulgação e de auxílio à capacitação dos demais profissionais de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Muito obrigada, feliz Natal, feliz Ano Novo, muita saúde e que logo estejamos livres da pandemia em 2021 para que a gente possa seguir com as nossas vidas, com acessibilidade e com felicidade. Abraço. Obrigada, Nicolas.
Queridos, eu queria agradecer vocês essa oportunidade de bater esse papo aqui, nossa, extremamente interessante. Trocar ideias, informações. Obrigada mesmo, e estou sempre à disposição para a gente discutir desenho universal, acessibilidade e melhoria da arquitetura. Claro, contem sempre comigo. Muito obrigada, é um prazer. E que 2021 seja um ano libertador de todas as máculas de 2020. Muito otimismo. Beijos.
Bem, pessoal, como arquiteta, conselheira titular do CAU-RJ e coordenadora da Comissão de Acessibilidade, eu quero dizer que foi um período de muito enriquecimento entre todos os profissionais, arquitetos e urbanistas, tanto do CAU quanto de fora. E as atividades que desenvolvemos foram atividades muito produtivas e enriquecedoras. Tenho certeza que foi válido para todo mundo, tenho certeza que foi muito rico também para o CAU e que a gente continue no futuro construindo cidades, espaços, edificações mais acessíveis para todos. E que a acessibilidade seja parte integrante do projeto e não um aditivo que tem que colocar depois no planejamento. Então, me despeço de todos e fico satisfeita de poder enriquecer a carreira de cada profissional com o tema da acessibilidade do desenho universal. Um bom futuro para vocês. Nós encerramos o ano de 2020 com perspectivas promissoras para a acessibilidade do futuro. Que a gente tenha 2021 bem feliz, sem todas as dificuldades que a gente teve, e um futuro para as cidades mais acessíveis para todos. Um grande abraço a todos e obrigada por terem ouvido a gente. Agradeço também a equipe do CAU-RJ que apoiou todos os eventos e principalmente agora nesse podcast o apoio da assessoria de comunicação, ao Nicolas, à Marta e a todos que contribuíram com o sucesso do nosso trabalho. Vamos em frente, tem muita coisa pela frente para fazer. Não poderia também me despedir sem mencionar todos os membros da comissão. Eu sozinha, a Regina Cohen, não teria feito tantas atividades, não teríamos tido tanto sucesso na acessibilidade sem a colaboração dos membros da nossa comissão, que foram se revezando ao longo dos 3 anos, mas que com certeza darão continuidade. São pessoas assim, a Maria Leia, o Gustavo Jucá, o Arnaldo Lírio, a Elaine Rossi, o Vicente Rodrigues, do início, a Adir Benkaus e Tamar Calil, a Tereza Balbino, o Hélio Brasil, o Carlos Leitão, espero não estar esquecendo ninguém, mas agradeço a todos eles. O nosso sucesso dependeu também muito da colaboração deles. Um abraço a todos.
Este foi o último episódio do ano. E você já sabe, pode enviar suas dúvidas e sugestões para comunicação@caurj.gov.br. Comunicação sem cedilha e sem acento. Voltamos em fevereiro com um novo formato e novas perspectivas para você. Muito obrigada por nos ouvir, boas festas e até 2021.